Intermarché. Viver bem ao melhor preço.
Em setembro, acompanhe as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Alenquer em direto. Dia 8, Tiago Pedro, candidato independente. Dia 9, Carlos Sequeira, Partido Chega. Dia 10, Ernesto Ferreira, CDU. Dia 11, Francisco Guerra, Movimento Todos. Dia 12, João Nicolau, Partido Socialista. Fique a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Zambuja. Desde 1927 a merecer a sua confiança. Visite os nossos balcões em Zambuja, Alcoentre, Aveiras de Cima e Manique do Intendente. Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Zambuja. Um banco ao seu lado.
São 11 horas.
Rádio Valor Local. Notícias.
Francisco Guerra, candidato do Movimento Todos à Câmara de Alenquer, movimento que integra o PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal, defende a criação de uma unidade móvel de saúde para o concelho. O candidato destacou que falta visão ao atual Partido Socialista, que gera a Câmara há mais de 50 anos. Sublinha, por isso, que a saúde é uma questão que deve ser cuidada.
Em primeira mão, queremos criar uma unidade móvel de saúde. Pelo menos uma unidade móvel de saúde.
Com um médico?
Com um médico e um enfermeiro. Que irá, enfim, dentro da periodicidade, enfim, quinzenalmente, mensalmente, que se possa deslocar às populações com maior dificuldade de mobilidade, portanto estamos a falar de uma população mais envelhecida, essencialmente, e que possa levar cuidados básicos de prestação e diagnóstico às pessoas, evitando a sua deslocação. Isto é experimentado, já foi experimentado noutros municípios com sucesso. Curiosamente, a maioria destes municípios bem mais longe de Lisboa, isto faz lembrar, são soluções essencialmente adotadas no interior. É estranho, não é?
Portanto, só é uma ideia,
35
quilómetros. É uma ideia.
É uma medida que
muito
iremos, pelo
bem.
Menos, uma unidade móvel.
Sim. Declarações de Francisco Guerra, candidato do Movimento Todos, à jornalista Silvia Agostinho, a propósito das entrevistas para as autárquicas de outubro próximo. A partir da próxima segunda-feira, dia 15 de setembro, o atendimento ao público do Serviço de Finanças vai passar a ser feito nas instalações da Loja do Munícipe em Vila Franca de Xira. O objetivo é a centralização dos serviços públicos, que permita assim maior proximidade para os cidadãos. Recordo que naquele mesmo quarteirão existe também o atendimento dos serviços da Segurança Social.
Em Azambuja há um lugar para todas as suas compras. Centro Comercial Atrium Azambuja. Restauração, pronto a vestir, decoração, serviços, ginásio, beleza. Visite-nos. Rua Engenheiro Muniz da Maia, número 68.
Precisas de um spot de rádio ou de uma voz para a tua publicidade? No estúdio Caixinha de Som gravamos anúncios, locuções para TV, internet, centrais telefónicas, podcasts e muito mais. Voz profissional, som de qualidade. Caixinha de Som, o som que dá vida ao teu negócio. Visita o site caixinhadesom.pt.
Neste verão 2025, volta a circular no concelho de Azambuja Artéria Artes ao Vivo, um programa cultural que dinamiza os espaços públicos. Artéria Artes ao Vivo traz a arte da representação, teatro musical e, claro, muita música de épocas e géneros bem variados. De julho até meados de setembro estão a acontecer noites inesquecíveis com Artéria Artes ao Vivo. Os eventos decorrem em vários locais do concelho de Azambuja, sempre com entrada livre. Conheça a programação no site e redes sociais do município. Artéria Artes ao Vivo, uma proposta cultural de verão do município de Azambuja.
De 3 a 12 de outubro, festa e tradição em Vila Franca de Xira, feira anual e salão de artesanato. No Parque Urbano, as diversões, as tasquinhas com animação musical e no pavilhão multiusos, o melhor artesanato português. Nas ruas, de sábado a quarta, volta a emoção das esperas de touros. Programa completo em cm-vfxira.pt. Um convite da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.
Em setembro, acompanhe as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Alenquer em direto. Dia 8, Tiago Pedro, candidato independente. Dia 9, Carlos Sequeira, Partido Chega. Dia 10, Ernesto Ferreira, CDU. Dia 11, Francisco Guerra, Movimento Todos. Dia 12, João Nicolau, Partido Socialista. Fique a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
Muito bom dia. Muito bom dia, está no ar mais uma edição das entrevistas nas autárquicas 2025. Hoje recebemos João Nicolau, o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Alenquer, uma entrevista que vai ser conduzida pela jornalista Silvia Agostinho.
Muito bom dia. Obrigada, João Nicolau, por estar aqui hoje neste ciclo de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Alenquer. A última entrevistada, o Partido Socialista é o partido que está à frente da Câmara de Alenquer. Começava por lhe perguntar o que é que tem para oferecer aos municípios do concelho ao fim de várias décadas no poder por parte do Partido Socialista. Que novidades é que traz o partido, portanto, nas suas propostas para o município nos próximos 4 anos.
Bom dia, Silvia. Obrigado desde já pelo convite, Valor Local, para estar aqui. Bem, a pergunta que nos fez, julgo que vai durar uma hora, porque nós temos muita coisa,
temos muita
coisa
temas
em mãos para apresentar para este mandato. Obviamente isto, os ciclos políticos e os mandatos autárquicos são sempre avaliados e renovados mandato após mandato e, portanto, não é por durar 20, 10 ou 48 que o projeto se torna mais ou menos rejuvenescido e, portanto, nós estamos com um projeto muito rejuvenescido, com equipas muito experientes, capazes e próximas, com muita proximidade à população. Isso é essencial para termos noção daquilo que são os maiores desafios do concelho, a começar por a área da educação, para a área da saúde, pela área do ambiente e da mobilidade, que são pilares fundamentais da nossa candidatura.
Mas há quem diga que esta é, portanto, o PS está com uma gestão muito estafada no município.
Uma gestão estafada. Eu não. É assim, os ciclos autárquicos vão se renovando. O ciclo autárquico longo de Álvaro Pedro não teve nada a ver com o mandato de Jorge Riis, como não teve nada a ver com o ciclo de Pedro Folgado. E, portanto, cada equipa, cada Presidente de Câmara imprime a sua dinâmica e a sua forma de atuar. E, portanto, os ciclos vão se renovando e essa renovação é total cada vez que muda de Presidente de Câmara. Não é por serem do Partido Socialista ou não, tem muito mais a ver com as pessoas que lá estão e que lideram a Câmara Municipal.
Se tivesse que dar uma pontuação de 0 a 10 aos mandatos de Pedro Folgado, que pontuação é que dava?
Ah, não arrisco nisso, não arrisco a dar pontuação.
Mas foi muito bom, foi razoável?
O professor Pedro Folgado fez tudo o que estava ao seu alcance à frente da autarquia e deixou marcas. Está a decorrer neste momento o Festival Alma do Vinho. O Festival Alma do Vinho é neste momento uma marca e essa marca vinha desde o primeiro mandato do professor Pedro Folgado colocar Alenquer no mapa e reforçar a marca Alenquer. Isso hoje está conseguido e ontem foi a inauguração da Alma do Vinho e pudemos presenciar um mar de turistas estrangeiros na nossa sede de concelho, uma coisa que nunca tinha acontecido. E, portanto, se há uma marca que o professor Pedro Folgado pode deixar, é de facto que colocou Alenquer no mapa. Eu costumo dizer, nós colocámos Alenquer no mapa neste ciclo autárquico, e é uma marca do professor Pedro Folgado e do Partido Socialista, e agora temos que colocar as pessoas de Alenquer no mapa, porque é preciso tratar da sua qualidade de vida e daquilo que é necessário a cada um.
Mas a sua relação com Pedro Folgado nem sempre foi linear. Eu lembro-me que ele foi candidato à estrutura do PS Oeste, não teve o seu apoio, mas depois convidou-o para mandatário da sua candidatura. Há quem possa ver nisto tudo alguma perversidade da sua parte?
Há quem possa ver, mas não é, e os jornalistas têm sempre muita tentação de ver alguma perversidade e algumas novelas, quando de facto não existe. Obviamente nós somos do mesmo partido, concordamos imensas vezes, discordamos também algumas vezes, como é normal, num partido com forte tradição democrática.
Mas não queria que ele fosse presidente
tivemos,
da Federação Regional do Oeste do PS.
Nem sempre estivemos de acordo. Tínhamos outras candidaturas em cima da mesa e
não queria que ele se expressasse.
Mas é uma questão...
Não queria que ele se expressasse por mais estruturas, já era presidente do Oeste de Cima. Também foi por isso?
Em parte, sim, e tivemos a oportunidade de falar, mas são questões
internas. Achava que ele perdia muito
interno.
Tempo fora do Conselho. Até que eu acusava
que
de que viajava muito.
O município precisa de muito foco no Conselho, foco para que as coisas funcionem
bem. Na sua
bem.
Opinião, Pedro Folgado às vezes distraía-se?
Não quis dizer isso. Está a Sílvia a dizer. Eu acho que...
Subentende-se as suas palavras.
A questão da Federação é uma questão interna do Partido Socialista e, portanto, não é sequer alvo de comentários
e
fora
da estatura. E a crítica de que o atual Presidente de Câmara viajava muito e estava muitas vezes fora do território?
É uma crítica que alguém faz ou é para eu comentar?
Não, é uma crítica que fazem, não é uma crítica
não,
minha.
Não, acho que o Sr. Presidente deslocou-se sempre que foi necessário proceder a essas deslocações em missão, quer pela Oeste de Cime, quer pelo município, portanto não tenho qualquer comentário. Essa...
Muito bem, vamos então começar com os temas do Conselho. E começava por esta pergunta. Temos aqui uma crítica muito recorrente ao Departamento de Urbanismo que não funciona bem. Se o senhor for Presidente de Câmara, tem alguma proposta para este setor do município? E para já perguntava-lhe também a sua avaliação.
Sim, nós temos na nossa rede de outdoors de campanha, um dos outdoors diz habitação, mais habitação, e diz em baixo Via Verde, licenciamento para habitação. Efetivamente, os projetos, os processos de urbanismo e, nomeadamente, de obras particulares, têm sido complexos, demorados, e é preciso dar mais agilidade a isso. E mais agilidade passa não só por meios humanos, mas também técnicos, porque quando falamos de agilidade, a Câmara precisa de se dotar de mais meios humanos, mas mais equipamento também, mais meios materiais, condições.
Mas não tem funcionários suficientes?
Não, a área do urbanismo é uma área deficitária em termos de urbanismo.
Nós temos, por vezes, lá pequenos proprietários nas reuniões de Câmara a queixarem-se de extremas, de contactos com o gabinete de urbanismo que não são respondidas às questões, até por vezes queixam-se de que há funcionários que são menos corretos no trato. Isto tudo é incómodo, não é?
Isso tudo é incómodo e compreendo perfeitamente as queixas levantadas. É importante... Nós temos que assumir os desafios que temos, porque senão não estávamos aqui a fazer nada. Temos desafios pela frente. E esse é um deles. O município tem que ter bem presente, quer através da Câmara, quer através dos serviços municipais, que o município, o cidadão, é o nosso patrão e é o nosso cliente. E estamos cá para o ajudar, sempre, para o ajudar a resolver os seus problemas.
Esta Via Verde, como é que vai funcionar? É com mais funcionários?
O Departamento de Urbanismo precisa de reforço de recursos humanos. Há vagas do quadro que não estão preenchidas. É uma área difícil de difícil recrutamento, como estamos a falar de engenheiros civis, de arquitetos, em que o mercado privado também tem alguma oferta relevante e, portanto, é difícil muitas vezes atrair profissionais para a área. Mas não é só isso, é também meios materiais, é também meios ter condições de trabalho, porque todos os trabalhadores do município, para fazer um bom trabalho, também precisam ter boas condições de trabalho. E
o que é que
isso
falta?
Está no nosso...
O que é que falta?
Neste momento falta espaço, falta também investimento em termos materiais, porque os funcionários têm que ter...
Na sua opinião, também as condições necessárias. O atual Presidente não tratou bem deste organismo?
Não, cada ciclo tem as suas prioridades e, portanto, houve certas áreas onde avançámos muito, houve certas áreas onde precisamos fazer diferente. Essa é uma área onde acho que precisamos fazer diferente e mais, investir nos serviços municipais. É urgente investir nos serviços municipais, dotá-los de mais capacidade, mais agilidade, para podermos servir também melhor o município, que essa é a nossa missão, servir o município e servir o Conselho.
Muito bem, gostava também de perguntar o que é que pretende fazer no dossiê da imigração, tendo em conta os quadros de sobrelotação. Temos este facto de que o Presidente de Junta de Carregado Cadafaz nos disse que atualmente a população da freguesia poderá ser de 22 mil pessoas e não 14 mil, segundo os censos de 2021. Portanto, como é que também olha para esta questão, que está no fundo ligada também à escassez de habitação?
Bom, Eu não tenho os números concretos e, portanto, entrávamos aqui em especulação se são 22, se são 21, se são 14. São com certeza mais do que 14.
É o que ele diz, é do seu partido, não é?
São com certeza, pois, está bem, mas eu tenho que me fiar mais em números e menos em opiniões sobre números.
Mas na rua vê muita imigração que está cá a morar, não é?
Vejo muita imigração, mas não vejo tanto caos como nos fazem tentar passar nas redes sociais. Sim. E circulo muito pelo Carregado e vejo, de facto, muita imigração, mas vejo também muita imigração integrada, a tentar fazer a sua vida, com a sua família.
Este problema é
os imigrantes que chegam a Portugal vêm fazer exatamente o que fizemos durante muitos anos para os estrangeiros.
Não é isso que está em causa, o que está em causa é a questão da habitação.
De uma vida melhor e, portanto, tentam se integrar e a nossa missão enquanto autarquia também é ajudar nessa integração. Há um fator fundamental para essa integração, é a língua portuguesa, é aprender português. E aí o município também pode e deve ter um papel importante também no reforço da aprendizagem de português para estrangeiros e para que se possam integrar, porque a integração é a base fundamental para que esse
problema... E o facto de a Junta de Freguesia passar atestados de residência com muita, portanto, sem qualquer tipo de critério, como é acusado pela oposição, ainda ontem estava aqui o candidato do PSD, a dizer que isto tem que ser, de alguma forma, mais controlado e a Câmara também tem um papel, não é?
Silvia, eu ouvi isso e até já ouvi aqui de várias pessoas referirem isso. Temos de ter noção das competências de cada órgão. A freguesia tem competência para passar os atestados de residência, com base em testemunhas. Sempre que considera que há uma situação irregular, denuncia às autoridades. Quem faz essa fiscalização são as autoridades. Portanto, o papel da Câmara nesse sentido será... intervir junto às autoridades para que possam investigar
mas
e
atuar. Mas
tem
conhecimento que a Junta tenha denunciado ou isso não
tenho,
tem?
Tenho, perfeitamente. Sempre que há situações e tenho conhecimento que há uma relação estreita entre Junta de Freguesia e autoridades. Sempre que há situações que possam parecer suspeitas, há esse contacto entre Junta de Freguesia e autoridades. Agora, passar a ideia, como se foi aqui feito por vários candidatos, que a Junta tem um papel de ir investigar, bem, há um desconhecimento total daquilo
que são as
competências da Junta de Freguesia.
Até me disseram que há umas pessoas que estão ali à frente da Junta a fazer negócio com os atestados de residência.
Se assim for, tem que ser investigado, tem que ser denunciado às autoridades, mas não é com certeza a Junta de Freguesia.
É
importante, quando falamos de autarquias, conhecermos as competências das autarquias.
João Nicolau,
notam que não conhecem as competências.
E o que é que vai fazer no domínio da habitação? Nós tivemos aqui, o município celebrou o acordo com o IRU no âmbito do programa Primeiro Direito para aquisição de imóveis para alojar 21 agregados familiares. O que eu lhe pergunto, isto foi um bocadinho ao cair do pano, não é? Dado que o Primeiro Direito já está em vigor há algum tempo. O que é que acha desta política da habitação e de que modo é que pretende também fazer diferente? Porque há aqui a crítica de que isto é muito escasso para, possivelmente, as necessidades do concelho.
Sim, e acho que sim. Acho que podemos fazer mais, podemos ser mais ambiciosos nessa área. Não é aceitável, para os dias de hoje, que um casal... os dois a trabalhar com o seu vencimento não consigam alugar ou comprar casa no nosso concelho. E o município tem um papel também nesse trabalho. Primeiro, como disse, na área do licenciamento, porque é muito importante que as obras particulares estejam, de facto, ágeis para que quem precisa de construir, quem quer construir, quer seja um particular, quer seja um promotor de construção que queira avançar, quer seja operações de loteamento, quer seja desbloquear urbanizações que temos expectantes pelo concelho, não só em Alenquer, mas um pouco por todo o concelho, onde poderia morar mais gente. É importante a Câmara agilizar essa parte. Por outro lado, na área da habitação, é importante também que o município possa avançar com cedência de alguns terrenos, por exemplo, para cooperativas que possam surgir e que possam colocar no mercado a preços acessíveis. Por outro lado, ser o próprio município a avançar como promotor para colocar no mercado como habitação acessível. Tudo isso é muito importante para garantirmos que há...
Mas o que é que acha destes 21 imóveis, portanto, deste deste, do que temos até o momento do primeiro direito do município? É escasso, na sua opinião?
Eu comecei ter ido mais longe. Isso.
Sim, mas na sua opinião, o que é que se pode fazer para melhorar aqui no que diz respeito à habitação social em concreto?
Eu comecei por dizer que era escasso, mas e podemos ir um bocadinho mais longe. Perceber as necessidades em termos de habitação social, consideramos que o problema da habitação não passa apenas pela habitação social, e aqui referi, quer dizer, a classe média já tem dificuldade em comprar ou alugar habitação. E, portanto, nós temos que atuar nessa área. E temos muito território e temos localidades importantes com serviços, com escolas, com centros de saúde, com todos os serviços que precisam de mais desenvolvimento e que podem crescer. E, portanto, as pessoas... Temos também que criar condições para que essas localidades se possam desenvolver
Mas
e que o território
fosse,
se possa desenvolver
se
de uma forma transversal.
O primeiro direito, tem ideia de quanto é que teria... quantas famílias é que teria a oportunidade de realojar ou de melhorar as suas condições?
Eu julgo que quando a estratégia foi aprovada... Não me lembro já o ano em concreto, mas na altura vinha muito bem fundamentada e muito bem detalhada, com números de famílias, com as obras que se iriam realizar, um levantamento muito exaustivo.
Então, portanto, só há 21 famílias carenciadas no concelho, com necessidades de habitação?
Não sei, mas efetivamente o projeto estava muito bem detalhado em termos de necessidade de
habitação.
Acredita
que sim?
Eu acredito que as nossas necessidades de habitação estão,
são escassas,
neste momento, mais direcionadas para a necessidade de termos mais habitação disponível a preços acessíveis e não tanto na área da habitação social.
Mas para a classe média e classe média baixa, é isso?
Não, para toda a gente que necessite de habitação.
Muito bem.
Portanto, nós, no fundo, nós estamos numa área limítrofe aqui da área metropolitana. E, portanto, tem vindo muita gente da área metropolitana para o nosso território e com poder de compra diferente, muitas vezes, dos que cá residem no concelho. E, portanto, muitas vezes, os que cá residem têm dificuldade em adquirir casa. E, portanto, neste momento, para aquilo que é a classe trabalhadora de toda esta zona industrial, de toda esta zona alargada do concelho, e que tem dificuldade em comprar casa ou alugar casa, e o município tem que ter também um papel nessa área.
Vamos passar a outra área.
Em poder
muito
desenvolver,
bem.
Há sítios, há urbanizações expectantes, há lotes que
claro
precisam
que
de
sim, claro
ser
sim
construídos.
Muito bem.
E nós temos que tirar as pedras do caminho e deixar que isso aconteça.
Certo, certo. Vamos então a outro tema. Como é que também avalia a capacidade do município ter aderido a alguns projetos PRR? Vemos muitas vezes que alguns estão relacionados com acessibilidades, também os centros de saúde, que são importantes, mas pensa que o município podia ter ido mais longe nestas propostas? Ou nestas candidaturas?
Não, dentro do contexto em que o município estava inserido, candidatou-se àqueles que conseguia efetivamente fazer. Porque temos sempre que ter a noção que o PRR tinha que estar executado até 2026. E, portanto, não vale a pena pensar em projetos novos se eles já não existirem em carteira, se eles não estiverem disponíveis para fazer. E investiu em dois projetos muito importantes, que foi na área da saúde. Neste momento há um centro de saúde novo em Olhalve e está em construção um centro de saúde novo em Abrigada, com condições. Isso é fundamental e foi fundamental avançar para essa área e hoje termos condições para atrair mais profissionais de saúde.
Muito bem, no que diz respeito à concessão das águas, o município subscreveu um documento no caminho da remunicipalização após 2033, a altura em que acaba o contrato com Águas de Alenquer, depois também de termos tido aqueles episódios relativamente à dissonância entre a Assembleia Municipal num processo liderado por si e a Câmara Municipal de Alenquer, o PS contra PS, que eu lembro-me que nós fizemos esse título.
Eu lembro-me que a Silvia deu esse título.
Nós fizemos esse título. E, portanto, ficou-se de apresentar um memorando de entendimento até dezembro de 2024, não foi apresentado. Esta era uma das suas maiores batalhas.
O memorando de entendimento foi apresentado e foi aprovado e está em vigor. Aliás, olha...
Não é o que, por exemplo...
Trago-lhe o memorando
de entendimento. Não é que, por exemplo, a CDU tem dito, não é?
O que é que diz o memorando... Vamos começar pelo início. Alenquer paga... Para 10 metros cúbicos de água, 21 euros. Vila Franca de Xira paga para os mesmos 10 metros cúbicos de água, 13 euros.
Mas são circunstâncias de cada uma dessas circunstâncias.
Ao fim do ano, são 100 euros de diferença para estes 10
metros
cúbicos.
Mas a oposição diz que não há memorando nenhum.
Na água, no saneamento, é outros 100 euros. E, portanto, estamos a falar de 200 euros de diferença entre um município de Alenquer e o município de Vila Franca. O município de Alenquer tem a água mais cara do distrito de Lisboa.
Nós já sabemos essas
Nós já sabemos, mas isto é muito importante, porque às vezes parece que estamos aqui a falar de apenas tricas políticas e caprichos das pessoas, mas estamos a falar de problemas.
O senhor não foi apresentado um memorando em condições. Foi o que diz a oposição.
Exato, mas o que eu preciso de falar é dos problemas. Porque então, as pessoas querem ouvir falar o que é que estamos a fazer para resolver o problema das pessoas.
Afinal, prometeu-se um memorando e não apareceu um memorando.
O que temos que discutir é o problema das pessoas. E o problema é a tarifa tem que baixar. Não é justo que o município de Alenquer pague quase ou mais do dobro, ou quase o dobro.
Nós já sabemos
do município
esse, tipo de qual considerandos. Isso já é muito conhecido.
Mas isso é que é o essencial. Porque às vezes na política, Silvia, focamos nas tricas políticas e não falamos dos problemas.
Então, já tem um estudo aprofundado sobre a redução tarifária, o plano de investimentos na rede de água e saneamento, era o que estava aqui proposto nas principais cláusulas do memorando de entendimento. Ainda não tem o documento. Não foi feito nada.
Calma, Silvia.
Estou-lhe a perguntar, calma. Não é? Isto era a sua batalha, não é?
Calma. Então vamos começar. Nós, na Assembleia Municipal, desencadeámos um processo liderado por mim, em conjunto com todas as forças políticas,
muitos incómodos a Pedro Folgado, não é? Mais uma vez.
Todas as forças políticas estiveram envolvidas nos trabalhos e aprovaram, ao contrário daquilo que eu ouvi aqui ao longo da semana. Mas o que é que fizemos? Ouvimos Câmara Municipal, ouvimos a concedente, ouvimos o especialista, que fez um trabalho excelente, aliás, olha, tenho aqui o estudo sobre, sobre a concessão. O que é que se passa? As concessões têm mecanismos de equilíbrio financeiro que têm que ser cumpridos. Ponto número um. Ponto número dois. Pode ser feito através de aumento de tarifa, pode ser feito através de investimento na rede.
Sim.
E esse é o ponto fundamental, porque nós temos que investir muito na rede.
Mas isso está vertido no tal memorando, não é?
Temos que investir muito na rede. E isso,
então eu
isso
vou passar-lhe a perguntar de uma forma diferente. O senhor é das pessoas que mais pugna pela remunicipalização da água.
Sim.
Se for eleito Presidente de Câmara, quero que me diga o que é que vai fazer nos primeiros anos relativamente a esta necessidade de 2033 e daquilo que a concessionária não quer fazer, diz que não está programado fazer, mas que terá que ser a Câmara, nomeadamente a questão do calcário e outras intervenções na rede. O que é que o senhor tem programado?
Vamos lá ver. Primeira coisa que temos a fazer, iniciar os trabalhos para a criação da empresa municipal, tanto na água como nos resíduos e, mais alargado, numa área do ambiente. Segunda parte, iniciar um plano de investimento na rede. E esse plano de investimento na rede foi considerado nesse memorando, que parecia um capricho do Sr. João Nicolau, mas que esse memorando diz: os mecanismos de compensação pela futura realização de investimentos na rede pública que venham a ser realizados pelo município, traduzindo-se na redução das tarifas. Isto foi assinado entre as águas de Alenquer e o município de Alenquer.
Isso é muito teórico. Quanto é que pretende investir?
Não é muito teórico, é um contrato.
Quanto é que pretende investir na rede do orçamento municipal?
É um memorando entre as águas de Alenquer e o município. Ou seja, investimos na rede, porque a rede tem muitas perdas, a rede tem elevados custos operacionais, tem os maiores custos operacionais dos municípios de Portugal. E, portanto, é preciso investir para baixar esses custos.
Mas já tem um valor do que é baixando, preciso investir?
Já é esse estudo que se refere aí.
Sim.
É justamente para fazermos o levantamento dos pontos essenciais.
Mas ainda não tem um valor ou os locais onde pode começar a fazer esse investimento? Ainda não fez esse estudo?
Não, é isso que estava a dizer. Esse estudo que refere que é necessário e que tem estado a ser feito por uma empresa externa.
Sim, mas podia ter já alguma coisa concreta. Vamos fazer ali ou acolá e vamos investir este valor ou outro.
Se eu lhe disser ainda não tem. No troço da Rabissaca é igual, quer dizer, não vale a pena dizer...
Seria interessante que quando fosse eleito, se for eleito, como é evidente, tenha desde logo um plano ou menos esboçado,
temos
não é?
Um levantamento...
Já com os investimentos para 2026, porventura.
Posso dizer, Silvia, temos um levantamento da idade da rede e temos que começar exatamente pelas áreas mais pressionadas, para aquelas que têm uma idade mais avançada e que tem que ser substituída. Outro critério, zonas onde há mais rupturas. Tem que ser avaliado se há mais rupturas naquele troço, naquela zona, tem que se iniciar a renovação por aí. Mas não estamos só a falar de rede, estamos a falar de estações de bombagem, de estações elevatórias, de outros órgãos que compõem a rede de distribuição de água e que têm muito impacto também nos custos operacionais. E, portanto, isso tem que ser avaliado pelos técnicos, não, obviamente, mas há muita margem para reduzir custos operacionais. E quando pensamos no modelo económico da concessão, tudo o que seja custos operacionais são pagos pelo município.
Mas não acha que, porventura, uma empresa, como é o caso desta empresa privada, que tem várias empresas deste género, consegue aqui uma boa estrutura de custos, que se calhar o município é mais difícil de conseguir,
consegue,
não é?
Consegue. E consegue uma taxa de entorno de, interna de retorno de 13%, que é o que está no contrato.
Tem alguma eficiência também, isso também quer
tem
dizer.
Tem eficiência e tem alguma margem de lucro, que
sim,
é justo, atenção.
Claro.
Obviamente, é uma empresa, não
exato,
é... Não é...
Se não vinha para cá, não é?
Obviamente. Agora, nós como empresa municipal conseguimos retirar essa margem de lucro e usando essa margem de lucro para investir justamente na rede.
Uhum.
E, portanto, isso é fundamental porque essa taxa interna de retorno entra sempre no cálculo do modelo económico e financeiro da concessão. E, portanto, cada vez que se pensa na tarifa e no reequilíbrio financeiro, entra a margem de lucro.
Mas está consciente que as pessoas esperam que o senhor faça investimento o quanto antes nas redes e nesta questão do calcário? Porque a empresa já disse que cumpriu o que estava no plano de investimentos,
sim,
não é?
Vamos lá ver, porque às vezes falamos
que
das coisas...
Que é os 22,1 milhões.
A empresa, a concessão, tinha um plano de investimentos que foi cumprido.
Pois, exatamente.
Pronto, e a partir daí a empresa
e agora
diz,
é com
eu
a
já
câmara.
Cumpri.
E exatamente, agora é com a Câmara.
Pronto,
é
muito simples de explicar, não
e
é?
E as pessoas esperam,
um plano de
esperam isso de si,
foi
se
feito,
ganhar a Câmara.
Se foi feito, está cumprido e, portanto, já não é culpa da concessionária. Quer dizer, mas a rede é do município.
Mas já os partidos de oposição até dizem que a concessionária não cumpriu tudo o que era suposto. Mas,
os partidos de oposição podem dizer aquilo que
pois
quiserem. Agora, do contrato de concessão e do setor da água, eu conheço profundamente porque acompanho há muitos anos e acho que é muito importante, e volto ao início, o que é muito importante é termos um preço justo, e não é justo pagarmos mais 200 euros por ano face ao município de Vila Franca de Xira.
Vamos esperar então
o
por esse
problema,
plano de investimentos.
Atenção, o problema não é só de Alenquer. A água que chega a Vila Franca de Xira é mais barata do que a que chega a Alenquer. E a água que chega a Lisboa é ainda mais barata do que a de Vila Franca.
Nós sabemos.
Isto é uma injustiça tremenda e que os municípios também têm que trabalhar para isso, para demonstrar esta injustiça e para garantir que o preço, que é a mesma água, a água vem toda de Castelo de Bode. Porque é que aqui chega a um preço e a Vila Franca chega a outro?
Muito bem, vamos ainda continuando aqui na área ambiental, mas agora no Aterro Dota, com vida útil até 2035. Não é um problema que esteja sempre muito presente, mas já, qualquer das maneiras, há muitas preocupações dos moradores, das associações ambientalistas, quanto aos cheiros, o tráfego de caminhões, o impacto ambiental. Na sua opinião, este dossiê tem sido bem gerido, o senhor também fez parte de uma comissão da Assembleia Municipal de Ambiente. A empresa mostra tudo o que está lá a passar ou no fundo, a Câmara, se calhar, até pode não ter a competência total para avaliar o que ali está no aterro?
Sim, eu por acaso já há muitos anos que acompanho o aterro da ProResi, que entretanto mudou de nome, mas é um aterro de resíduos industriais banais. Mas não tem nada a ver com o aterro daqui de Azambuja, ou seja,
sim,
é
está
uma diferença
mais longe das pessoas,
abismal.
É verdade.
Há uma relação muito grande com as pessoas, sempre que a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal, alguma associação ambientalista, a Junta de Freguesia ou qualquer membro da comunidade solicita visita, estão sempre disponíveis para receber. É uma empresa certificada, é uma empresa que obviamente tem os seus impactos ambientais, costumo dizer, não é uma fábrica de bolachas, é um aterro, e portanto tem algum impacto que tem que ser minimizado, e esse é o principal mote da Comissão de Acompanhamento. É sempre que existe um impacto substancial, também podermos intervir e, em conjunto com a empresa, poder-se realizar algumas medidas nesse sentido.
Que medidas é que foram feitas nos últimos anos? Tem ideia?
Tenho ideia. Por exemplo, a principal razão dos odores tem a ver com a libertação de biogás, de biometano. Sempre que uma célula é fechada, tem que haver um investimento na recolha e queima desse biogás, porque a passagem do metano a CO2 deixa de ter esse cheiro. E, portanto, a empresa tem avançado com isso, pelo menos nas reuniões da Comissão de Acompanhamento, onde está também as associações ambientalistas, a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, o elemento da Assembleia. Tem-nos sido explicado, de facto, que assim é. E, portanto, considero uma instalação industrial que cumpre, de facto, pelo menos com as necessidades de acompanhamento e de relação
e por parte da CCDR,
com a comunidade.
As necessárias visitas?
Sim,
ou...
inspeções, sim. Nós questionamos sobre isso quando, quando vamos às visitas ao aterro também. E sim, sempre que os aterros, como outras indústrias deste género, são muito visitadas por inspeções, por inspeção geral do ambiente. E, portanto, é regular, mas numa empresa certificada, à partida também estão tranquilos quanto a isso. Eu, entretanto, queria dizer uma coisa, mas sobre a data de validade. O aterro estará em exploração até ter capacidade para receber. Pode ser 35, pode ser 2100.
Mas por para si não havia problemas se fosse para além de 2035?
Não, o aterro tem uma capacidade. Até chegar ao limite de capacidade, está apto a receber. E, obviamente, o aterro não fecha em 2035 se houver capacidade para receber. É bom todos estarmos
tranquilos.
Mas, quer
dizer, ali a população já tem este ónus já há muito tempo, quer dizer, mais do que isto. Eu sei que poderá ainda haver capacidade e que o lixo tem que ir para algum lado, não é? Mas, portanto,
o que interessa é os impactos estarem mitigados. E esse cuidado tem que ser sempre tido em conta. Os cheiros têm que estar minimizados.
Não tem havido queixas, na sua opinião?
Ultimamente não me têm chegado queixas, mas sempre que há, é preciso atuar. Sempre que há, é preciso entrar em contacto com a empresa nesse sentido. Mas, obviamente, o aterro vai sendo, as células vão sendo cobertas, vai sendo recolhido o biometano, e, portanto, mas nós temos de ser sempre transparentes na atividade política. E, portanto, se eu estivesse aqui a dizer que sim, 2035 vai fechar, estou a enganar as pessoas. E, portanto, obviamente, se o aterro está aberto enquanto há capacidade, enquanto há licenciamento das células que estão abertas. E, portanto, o que tem que haver é cuidado para ser mantido em condições e com os impactos minorados no tráfego de pesados, que é importante minorar esse impacto, mas também nos odores.
O senhor fez parte da Comissão de Ambiente enquanto era deputado e passou ali para aquela altura dos resíduos de Itália, e isto foi particularmente dramático em Portugal e até no aterro de Ota. Na altura achou que o governo do seu partido realmente colocou-nos aqui num problema muito grande, que depois acabou por terminar, mas as coisas não estavam a correr nada bem.
Da ideia que tenho e do que analisámos, porque isso tudo é registado, todas as entradas de resíduos no aterro são registadas, e não havia resíduos de Itália no aterro de
Havia
de
sim,
Ota.
Nós inclusivamente chegámos a entrevistar um camionista.
Que vinha de Itália?
Não, que era de uma empresa portuguesa, mas trazia resíduos de Itália.
Não,
nós propriamente eu até tirei fotografias,
dizer,
eu falei com o senhor.
Eles entraram, e como existe, há movimentos transfronteiriços.
E havia movimentos transfronteiriços, sim, na altura havia.
Há sempre movimentos transfronteiriços.
Mas aqueles eram de Itália, particularmente.
De Portugal para fora e de fora para Portugal. O setor de resíduos é muito... Estávamos aqui horas a falar
do
setor de
resíduos. O nosso jornal fez um trabalho muito aturado na altura. Mas vamos realmente passar por outros temas. Há muitas mais coisas para falar. O município de Alenquer também apresentou neste mandato o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável. Identificou vários problemas de estacionamento abusivo, falta de espaços verdes, insegurança para ciclistas e peões. Gostaria também de lhe perguntar quais são os seus projetos relativamente à mobilidade urbana, à questão das ciclovias, de que forma é que este plano também pode continuar a ser aproveitado?
O município apresentou, falta apresentar uma última parte do plano de mobilidade, mas que é um documento importante para fazer diagnóstico e apontar algumas direções de ação. O estacionamento é um problema considerável, mas o trânsito é um problema também muito grande e, portanto, é fundamental criarmos alternativas de fluxo de trânsito, principalmente aqui no eixo Alenquer carregado. Mas também num programa de requalificação das estradas do concelho todo. As estradas municipais têm que ser mantidas num programa contínuo de analisar o seu estado, de programar investimento, de investir, voltar a contínuo. Não podemos fazer pontualmente, porque temos uma rede enorme de estradas municipais que têm que ser melhoradas, que têm que ser cuidadas, e, portanto, temos de ter uma equipa contínua a trabalhar das estradas municipais.
Quais são as principais intervenções que prevê? Em que estradas, nomeadamente?
Eu tenho muitas estradas onde queremos intervir pelo concelho fora. Aqui, se citasse aqui uma e não citasse outra, depois ficavam zangados comigo, porque citei a da freguesia X e não citei a da Y. Mas temos muitas estradas a necessitar de intervenção. muito quilómetro para fazer, muita estrada para reabilitar e para dar segurança. E para dar segurança às populações, porque é importante não só alcatroar, mas criar muitos passeios, muitas vias pedonais, muitas ciclovias e ciclopedonais. Porque as localidades precisam ter qualidade de vida para as pessoas. Os carros têm que passar. Os carros têm que circular, nós também andamos de carro, mas também precisamos de nos deslocar a pé, em segurança, tranquilos, com os nossos filhos, e podermos estar tranquilos na nossa localidade, em segurança. E portanto é bom e importante compatibilizar entre a necessidade de transporte rodoviário e uma localidade segura e que permita também deslocar-nos a pé dentro das localidades.
A Câmara até tinha aqui este projeto de uma ciclovia entre Alenquer e a Estação de Comboios do Carregado, mas até o momento não temos nada, penso eu que...
Temos. A obra do Carregado ao Tejo, sim, a ciclovia, a ciclopedonal, vai até ao limite do concelho de Alenquer, portanto, à ponte do Rio Grande da Pipa.
Mas e, portanto, liga, a construção ainda não começou?
Liga, não. Liga entre o Carregado, a zona central, desde a Estrada Nacional, passando pela Barrada e seguindo pela Meirinha, e depois a Estrada do Carril, até ao Rio Grande da Pipa.
Pois é, eu tinha aqui o começo das obras em 2024, com a primeira fase, a construção de 10 km de ciclovia, concluída até 2026, que, portanto, ainda não saiu do papel, basicamente.
Não, essa obra ainda não arrancou, mas há financiamento, o município aprovou empréstimo para a construção da primeira fase desse projeto, e estamos a falar de um projeto, vou aqui cometer um erro grosseiro, mas estamos a falar de se calhar 2, 3 quilómetros de reestruturação de via, e portanto
que
isto pretende, é um valor...
Que pretende
um valor
arrancar também.
Sim, completamente.
E falou também numa circular externa no Carregado, certo?
Não, externa não, para não confundir as pessoas, mas é uma nova circular no Carregado.
Sim.
É essencial, nós queremos reduzir muito, aliviar muito o trânsito no centro do Carregado. Nós temos uma zona industrial muito forte, temos muita ligação entre o Conselho de Alenquer e o Conselho de Azambuja, temos muito trânsito que circula do Conselho de Vila Franca para a Nacional 1, para a norte do país, e portanto é necessário criar aqui desvios ao centro do Carregado para poder também dar alguma tranquilidade e qualidade de vida ao Carregado.
Isto desbarra na IP, que é um instituto que não é muito amigo dos municípios aqui da nossa região.
É um instituto difícil, difícil, mas é preciso criar boa relação com a IP. As relações com os institutos têm que se criar, têm que se fomentar, têm que se acarinhar, para que se possa...
E dar um murro na mesa, de vez em quando, também, não?
Às vezes, como é que se diz, apanhar moscas...
Penso eu que às vezes é o que às vezes os municípios têm vontade.
Têm muita vontade, muitas vezes, mas é preciso ajudar a resolver os problemas. E muitas vezes ajuda-se a resolver os problemas com mais trabalho, mais colaboração, e que sinta do lado de Alenquer essa colaboração total também com a IP. Porque os institutos públicos precisam de muita colaboração também dos municípios. Isto é uma relação... O Estado central e o Estado e a administração local desenvolvem uma relação de simbiose. Uns precisam dos outros. E, portanto, o Estado central precisa que os municípios desenvolvam algum trabalho, algum estudo prévio, apresente ideias, apresente projetos e que os ajude a resolver.
Portanto, nestas coisas o município também deve ajudar a comparticipar? Também deve gastar dinheiro neste tipo?
Sim, o município também
deve.
Caso
contrário, o Estado também não ajuda?
Sim, imagine, eu chegar à IP e dizer, gostava de fazer uma variante, mas não sei nem onde nem como. Eles despacham-me a mil à hora, não é? Quer dizer, eu tenho que apresentar um projeto concreto.
Sim.
E para apresentar um projeto concreto eu tenho que gastar dinheiro. E fazer um projeto de uma estrada
é
não
assim
é...
assim que funciona.
Não é barato. É, eu tenho que apresentar alguma coisa.
Sim.
E isso depende do município e às expensas do município, obviamente. Nós fizemos um quartel da GNR. Podíamos fazer uma coisa, dizer ao Ministério da Administração Interna, olha, precisamos de um quartel, faça o quartel. E ele nunca ia aparecer. O município chegou-se à frente. Não, nós assumimos, nós somos o dono de obra, nós assumimos os custos e vocês depois transferem-nos o valor.
É assim que também pretende fazer com esta circular.
É assim que funciona a relação entre o Estado Central e a Administração Local. Com parcerias, com colaboração, mais do que apanhar moscas com vinagres.
E quanto eleito do PS, sente-se culpado pelo que aconteceu na Passinha e Casais Novos e a Santos e Val?
Sinto-me um bocadinho enganado. na Assembleia Municipal e em toda a documentação do projeto foi-nos apresentado um estudo de tráfego que nada tem a ver com a realidade daquilo que se passa na Passinha. E os deputados municipais avaliam os projetos em função...
Foi tão expedito e perspicaz na questão das águas, quis uma revisão e não conseguiu ser nesta questão da Santos e Val.
Não, nós também temos que confiar, nas águas, foi expedito e perspicaz, porque confiamos num trabalho feito por uma empresa externa especialista na área. O que fizemos na Santos e Val foi exatamente a mesma coisa. Há um estudo de tráfego feito por uma empresa especialista.
Contraditórios.
Havia um estudo de tráfego que apontava para um tráfego muito, muito inferior. É um problema real. É normal e compreendo que as pessoas estejam muito incomodadas e muito transtornadas com o impacto.
A sua campanha vai passar por aquela zona
isto.
ou vai fugir de lá ir?
Deixe-me só concluir isto. É normal que as pessoas sintam esse problema no dia-a-dia e que o queiram ver resolvido o mais depressa possível. E o que me interessa é resolver os problemas. Foco muito mais no temos solução e vamos pôr em prática do que propriamente estarmos a cartir mágoas sobre o passado e aquilo que podíamos ter feito e não fizemos. Isso. É preciso resolver. O município tem um projeto feito e que vai avançar assim que possível.
A dada altura, o Pedro Folgado até nos disse que a Santos e Val deveria comparticipar o mesmo. O senhor ainda vai tentar esta questão ou... A Câmara paga tudo, o que é para tudo ficar resolvido. O que é que acha?
Quando entrar, hei de com certeza contactar o proprietário da Santos e Val e perceber qual é o estado da situação desse acordo.
O que as pessoas agora questionam é relativamente...
Mas atenção, só ainda sobre isto da Santos e Val. Esse troço não vai servir apenas a ligação a essa empresa. Esse troço poderá ficar incluído numa futura variante e zona de escoamento de tráfego em toda aquela zona.
As pessoas agora estão preocupadas com a possibilidade de surgir ali uma nova zona industrial, que está prevista em PDM, aliás, a consulta pública penso eu que estará para ser agora, ou já foi?
Não foi ainda.
Portanto, há muito esta expectativa, há muito esta apreensão. Isto ainda é possível reverter, ou também o senhor é a favor desta nova expansão industrial para aquela zona ali, que conflitua com a qualidade de vida das pessoas?
Também achei interessante esse ponto, porque tenho ouvido a oposição falar do assunto como se nunca tivesse sido envolvida. Uhum. Mas nas comissões de Ambiente e Ordenamento de Território estão também elementos do PSD, do CDS, do Chega, na altura, quando o Chega tinha deputados municipais, entretanto perdeu.
Sim.
Mas todos os partidos foram envolvidos. E tiveram a oportunidade de também ver os trabalhos que estavam a ser desenvolvidos. O município, eu sou da Assembleia Municipal, não tenho essa função executiva, mas o município, sempre que solicitado, apresenta os desenvolvimentos na área do PDM, como é que está o avanço dos trabalhos, mesmo em termos de localização de cada área de uso, e portanto isso foi tudo, tem vindo sempre tudo a ser discutido. O PDM é importante chegar a um ponto final, quer dizer, já ninguém pode ouvir falar de PDM e que sai para o ano. Eu cada vez que digo isto sai para o ano...
Então o que está previsto para aquela área será para avançar para si?
É importante o plano diretor municipal ter um fim e chegar a ser publicado e estar ao serviço das pessoas. Aquela área, tudo o que são zonas habitacionais têm que ser protegidas, têm que ser acarinhadas, têm que dotar de qualidade de vida, de passeios, de vias rodoviárias com segurança. E as zonas industriais são feitas fora das localidades. E, portanto, nós precisamos de tudo. Nós precisamos muito de atividade económica.
As pessoas dizem que aquilo vai ser ali mesmo resvés. Vai ser ali naquela zona onde as pessoas vivem.
Não, tudo terá que ser analisado e compatibilizado. E, obviamente, não pode ser...
Compatibilizado para si é ficar ali a que distância?
Não sei, temos que analisar qual é a distância. Qual é a distância... Eu não sei de cor, também quer dizer... Temos que analisar e perceber.
Está ali uma área agrícola,
agora,
não é?
Nós precisamos de espaço para atividades económicas.
E aquela zona é ideal? Não há outras zonas no concelho que pudesse considerar?
A zona preferencial em termos económicos do concelho é esta zona, este eixo entre Alenquer e Carregado. Estamos a ser idílicos e um bocadinho naifes dizer que vamos pôr uma zona industrial em Vila Verde
que os seus opositores também falaram.
As localidades precisam de pequenas zonas industriais, pequenas bolsas industriais. Quando falamos de zonas industriais, não estamos a falar nem da Santival, nem de outras empresas de grande dimensão, mas temos pequenas indústrias, reparação de veículos, agroalimentar, veículos agrícolas, construção civil. Essas pequenas indústrias têm que se localizar também noutras zonas do concelho, porque são o garante também da atividade económica das localidades, porque o Alto Concelho não é uma reserva natural, nem um museu vivo. Moram pessoas e trabalham pessoas naquelas localidades, e aquelas localidades têm que se desenvolver. E para isso precisam de espaços industriais também.
Muito bem, temos que avançar. Temos aqui a Chemina, portanto, houve aqui um grande adiar de todas as circunstâncias relativamente a este caso. O vereador Tiago Pedro ia dizendo que estava o projeto quase feito, mas depois nunca aparecia nada. Acha que este vereador também andou aqui um bocadinho a enganar os restantes vereadores, a Câmara, este que também foi seu, no fundo, opositor, mas que faz parte do elenco do PS?
Sílvia, o meu foco é concelho. São as pessoas, é as medidas. Eu tenho
Tem uma boa relação com o Tiago Pedro?
Eu tenho é que ter boas ideias e boas, ajustadas às necessidades das pessoas. Temos que crescer com identidade e com qualidade de vida. Esse é o meu foco. Essas novelas e essas tricas não são para mim.
Convidou-o para o seu projeto ou nem por isso?
Essas tricas não são para
mim. Não vai responder.
Quero falar da Chemina. Podemos falar da Chemina. Não, eu acho mais importante para as pessoas podemos esclarecer o que é que queremos. O que é que queremos para o concelho?
E o que é que tem para esclarecer sobre a Chemina, dado que também é do Partido Socialista e estava na Assembleia?
Sim,
o que é que correu mal? Isto só se, mais uma vez, desempecou em nada, não é?
Como eu referi há bocado, este ciclo do professor Pedro Folgado teve uma marca importante da marca Alenquer e de colocar Alenquer no mapa. E do desenvolvimento do setor turístico no nosso concelho, que hoje está bem mais reforçado do que estava há 12 anos atrás. É inegável e incomparável a atividade turística que hoje temos no concelho. E, portanto, é lógico e aceitável que se queira desenvolver uma unidade hoteleira no nosso concelho, com dimensão que possa garantir alojamento. Nós temos centenas, diria se calhar milhares, de turistas estrangeiros hoje, na Alma
e não
do
há
vinho,
um hotel.
E estão a vir de Lisboa para cá. Pronto. Portanto, a necessidade de espaços hoteleiros é uma realidade. E, portanto, achei normal e concordei e compreendi que o município quisesse aproveitar a necessidade de reabilitar aquele edifício para uma unidade hoteleira. E os trabalhos desenvolveram-se, foram andando, e no início de 2024 o proponente apresentou o projeto. O problema é que uns meses mais tarde apresentou uma carta a desistir do projeto.
Isto dizem que...
Ou seja, neste momento o projeto do hotel morreu.
E na sua opinião, eles desistiram do projeto por causa das questões arquitetónicas ou
não
algo
sei.
Mais? É porque não sabemos também muito mais do que isso, não,
não
é?
Não sei. E também não me interessa.
Não procurou
muito.
Saber? Não procurou saber.
O que me interessa é que desistiram, porque nós temos que andar para a frente. Estamos sempre a falar do porquê que desistiu. Olha, eu não conheço o proponente. Portanto, se o proponente desistiu do projeto, esse é um facto. Desistiu. O projeto morreu. Ou seja, o município tem, neste momento, o edifício novamente disponível para fazer o que bem entender. E é necessário fazer alguma coisa naquele espaço. Muito necessário. E aquele espaço é fundamental também para estruturar o concelho. Aquele espaço tem que estar ao serviço do desenvolvimento económico, do desenvolvimento social e do desenvolvimento cultural do nosso concelho. Tem que ser uma âncora de desenvolvimento. E, portanto, é preciso dotar aquele espaço de mais estacionamento, é preciso dotar aquele espaço de serviços públicos. Vamos lá colocar muitos dos serviços públicos que temos atafolhados e sem condições também para darem ao município o melhor serviço. Vamos colocar...
Deixa-me só questionar. No seu caso, vai fazer mais uma tentativa para encontrar mais um parceiro hoteleiro ou vai transformar aquilo a nível da Câmara, portanto, para espaços municipais de qualquer tipo de ordem? Até porque se fala na questão arquitetural do edifício, que é muito complicada. E também tendo em conta essa demanda de turistas, possivelmente até se nascesse ali um hotel, não teria assim tantos espaços, não sei. Como é que compreendeste tanto espaço para tanto... para se calhar albergar os turistas, não sei.
Aquele espaço é grande demais para um
hotel. É grande?
É? A Chemina é um espaço muito grande.
É comprido, não sei se depois a nível depois de quartos como é que seria, não é?
É difícil, de facto, para aquele espaço apresentar um projeto nesse sentido. E acho que aquele espaço deve estar... Nós temos necessidade, sim, a nível municipal, de ter espaço para serviços públicos. Serviços públicos de atendimento ao cidadão e ao munícipe, mas também pode ser espaço para outras atividades, outros serviços do Estado que estão espalhadas um pouco, uhum, ali e sem condições, e para poderem se localizar ali também. E, principalmente, nós temos que colocar aquele edifício ao serviço da população. Acho que é essencial.
Mas é como hotel ou como serviços da Câmara?
Eu não avançava com o serviço, com a ideia do hotel para ali.
Para ali não era o hotel, então?
Não.
Ah, ok.
Ou seja, a ideia do hotel é importante que o município consiga atrair uma unidade hoteleira para o concelho. Uhum. Mas para isso também temos outros espaços que podem ser
se calhar
mais
melhor,
adaptáveis,
não é,
a uma unidade
então,
hoteleira.
Então, neste caso, pretenderia concorrer a um PRR para isto, qualquer coisa do
não,
género?
Não, primeiro temos o projeto e depois temos que encontrar todo o financiamento,
exato,
para esse projeto. Mas eu explico, este projeto não é um projeto para se fazer em 4 anos. E antes que me digam que não tenho dinheiro e que sou megalómano. Não, temos de ter ambição. Temos de ter ambição e, portanto, é preciso espaço para serviços públicos no nosso concelho, para apoio à atividade económica, para o serviço de urbanismo, para a ação social, para planeamento, para serviços culturais, eventualmente para um novo auditório municipal, porque o nosso auditório municipal não tem condições, uhum, técnicas para, nem dignidade para receber eventos culturais de referência, uma programação regular de referência, e portanto temos que encontrar um espaço, uhum, também para fazer um auditório com condições, espaços de conferências para empresas, ou seja, temos que ter um polo importante de apoio à atividade económica, de atração de atividade económica, de um espaço de co-work e de um ninho de empresas também localizado lá, porque o espaço é muito grande e dá para dotar de todos estes serviços ao serviço do concelho.
Nós, neste momento, temos
mas faseado,
com 11 horas e 55 minutos, vamos prolongar esta entrevista até ao meio-dia e 5, tendo em conta que também tivemos aqui um problema no arranque desta emissão, e continuando então com a entrevista, eu que também queria lhe perguntar quais são as suas ideias para melhorar o estado da saúde no concelho. Temos esta questão da falta de médicos no concelho de Alenquer. O município nunca quis apostar na possibilidade de dar incentivos aos médicos. Na sua opinião, há que fazer diferente desta política de Pedro Folgado ou não?
Eu acho
onde
que,
é que podemos atalhar?
Acho que neste tema da saúde é preciso continuar grande parte da política que se tem feito e melhorar onde dá para melhorar. Eu costumo dizer, nós queremos manter tudo o que de bem está feito e melhorar o que há para melhorar. E há aqui muita coisa que tem sido bem feita nesta área. Primeiro, o município fez 2 unidades de saúde novas, reabilitou a unidade do Carregado, fez algumas melhorias no de Alenquer, mas que tem que ser revisto novamente. E, portanto, há aqui um trabalho em conjunto do município com a unidade local de saúde e, anteriormente, com a ARS, que tem que ser continuado. Como há bocadinho dizia, não é com vinagre que se apanha moscas, e neste aspecto
era o João que estava a dizer.
O município tem feito um bom trabalho em parceria com a ULS no sentido de perceber como chegar às condições certas para atrair médicos e pressionar também no trabalho em parceria, não é só, é preciso pressionar as entidades para que apareçam os médicos. Mas nós temos que continuar a fazer mais promoção da saúde, não só quando falamos no setor da saúde no município, é preciso fazer também mais promoção da saúde e prevenção na doença, porque é fundamental. Falamos sempre em mais médicos, mas é preciso também atuar na prevenção.
E como é que se atrai mais médicos de família?
Como é que se atrai mais médicos de família? É um drama nacional, não vamos aqui descartar essa parte, mas as unidades de saúde têm que ter condições, temos que ter infraestruturas boas e temos que conseguir criar unidades de saúde familiar. E aí o município tem também o papel.
Já há unidades de saúde familiar de Alenquer, não é?
Já, mesmo assim
não está, mesmo assim não tem os médicos todos, não
tem.
É?
A unidade de saúde familiar de Alenquer tem todos os médicos ao serviço.
Deve ser agora recentemente, porque já houve alturas em que
alguns meses, talvez, mas neste momento a unidade de saúde familiar, e é um bom exemplo, porque a única unidade de saúde familiar que temos no concelho está a funcionar bem, no sentido de ter os médicos todos. E, portanto, o município tem também um papel no sentido de promover a criação de mais unidades de saúde familiar. Primeiro, temos de ter instalações, uma já está inaugurada, outra está em construção, e depois temos um papel de atrair os profissionais de saúde, não só os médicos, mas os enfermeiros.
Mas acha
no
que bastam ter bons edifícios e bons equipamentos para atrair médicos? Às vezes
não,
isso não resulta.
Há um trabalho de promoção, há um trabalho de atrair, há um relacionamento que tem que
como
ser
é que vai atrair? Como
tem
é que vai
ser
promover?
Criado com os profissionais de saúde. E o município de Alenquer tem feito isso.
Sim,
neste
nós
momento.
Sabemos. Sim.
E, portanto, isso tem
mesmo
dado
assim
frutos.
Com grandes, não tem grandes resultados. Quer dizer, o carregado
de saúde
não temos médicos.
Que criou em Alenquer tem o quadro completo. Basta, ou seja, as unidades de saúde familiar
mais, é?
são de facto uma solução, porque são atrativas para os médicos e para os profissionais de saúde no geral. E o município tem esse papel de ir também ao encontro dos médicos e dos enfermeiros, no sentido de os atrair para a criação de uma unidade de saúde familiar, porque as unidades de saúde familiar estão dependentes da vontade dos profissionais de saúde. São os profissionais de saúde que se agregam e que formam a unidade de saúde familiar.
Vamos ver então o que será.
Mas
possível.
Não descarto a necessidade de também termos atrativos no município,
financeiros,
diretos ou indiretos,